Nosso muito bom dia para você que está ligado na programação amiga da tua Rádio Cacique neste sábado, hoje dia 2 de maio de 2020, com temperatura de 17 graus. Está começando o nosso Sintonia Especial hoje e nós estamos com uma manhã de sol, de céu azul em Lagoa Vermelha. E estamos vivendo um momento de pandemia, e por isso nós estamos hoje recebendo os nossos convidados para tratarmos de um assunto muito importante, que foram as últimas determinações do decreto estadual e também decreto municipal em Lagoa Vermelha, as mudanças que vêm por aí a partir de agora. Lembrando que estamos com a nossa live ao vivo no Facebook e estamos com o nosso WhatsApp à sua disposição, aqui pelo 984182145. Todos devidamente, né, protegidos para que nós possamos conduzir a entrevista sem riscos maiores para nós profissionais e também para os nossos entrevistados. Com a gente hoje, prefeito Gustavo Bonotto, a quem nós queremos cumprimentar. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia a toda a equipe da tua Rádio Cacique, os colegas de mesa, Débora Morona, seu Genuir, presidente do CDL, e especialmente a todos os nossos ouvintes, um bom dia.
Débora Barreto, delegada da Receita Municipal, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia a todos os presentes e a todos os que estão nos escutando nesse momento.
Secretário da Saúde, Eluir Morona, bom dia.
Bom dia, Flávio, muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio.
E hoje também convidamos Genuir Serri, presidente da CDL, uma vez que a própria CDL organizou um manifesto em protesto aqui mesmo, em frente à rádio, em função das mudanças propostas no decreto estadual. Genuir, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia, prefeito, Débora, Morona.
Então, a nossa intenção hoje, o nosso objetivo é sabermos mais detalhes sobre o desdobramento desse decreto a nível estadual, que coloca a Lagoa Vermelha em uma situação de risco, e o que o município vai fazer, além das repercussões com relação às atividades que podem ser desenvolvidas a partir de agora. Prefeito Gustavo Bonotto, vamos começar por aí, né? Lagoa Vermelha foi colocada numa situação de risco dentro dos critérios adotados pelo governo do estado.
Certo, Flávio. Essa nova manifestação do governador, ela traz um regramento um tanto quanto distinto do que se vinha trabalhando até o momento, onde ele divide o estado em 20 regiões e cria algumas categorias de risco baseado no nível de propagação do vírus e também da capacidade hospitalar de determinadas regiões, e institui a nomenclatura dessas categorias por faixas de cores proporcionais ou correspondentes ao risco. Lagoa Vermelha, assim como os demais municípios da nossa região, ficou enquadrado na regional de Passo Fundo, cuja bandeira no momento é vermelha, ou seja, considerada de risco. E isso, de acordo com essa nova diretriz, ela traz algumas restrições mais rígidas do que estava ocorrendo até o presente momento. Neste sentido, acatando, ou seja, obedecendo o regramento deste proposição do Governo do Estado, nós reeditamos o decreto municipal e ele passa a vedar o funcionamento de portas abertas, ou seja, o funcionamento normal. Não há um impedimento de funcionamento das atividades, porém há uma restrição quanto ao atendimento in loco, ou seja, só seriam permitidos para a maioria das atividades as vendas em teleentrega e telebusca, o que para algumas atividades é inexequível ou dificulta e muito essa atividade. E aí, já entrando no ponto da repercussão, nós recebemos as reivindicações das entidades representativas e as entendemos como plausíveis e justas, considerando que hoje o que se argumenta é justamente a eficácia ou os porquês dessas restrições em relação ao comércio, tendo em vista que existem grandes pontos de aglomerações em outros setores, a citar, por exemplo, os dos agentes financeiros, dos bancos e seus correspondentes, e da mesma forma também nos serviços considerados essenciais, como os supermercados e farmácias. Além disso, e aí trago também aquilo que nós discutimos juntos com os demais prefeitos da região, é extremamente complexo, Flávio, a gente dizer que o comércio, que o comerciante vai estar impedido de trabalhar, ou que ele vai estar com restrições que vão dificultar ao máximo a sua atividade, e muitas vezes locais que estão sendo foco de disseminação do vírus, eles permanecem em atividade. Diante disso, o que nós entendemos é que, num primeiro momento, é necessário que nós cumpramos aquilo que é determinado e façamos o melhor possível dentro das condições que temos no momento. Porém, o que nós tiramos de grande mensagem dessa reivindicação que nós recebemos dos manifestantes e também das entidades representativas da classe é justamente de que nós possamos proporcionar um entendimento do que realmente está acontecendo a nível dos nossos municípios, que é que o comércio não tem servido a ter uma grande aglomeração. Na palavra dos lojistas, que bom que fosse que eles tivessem que controlar grande número de pessoas dentro dos seus estabelecimentos, o que não corresponde à realidade. E é isso que nós vamos então fazer, levando num primeiro momento a nossa regional, ou seja, a nossa associação de municípios, e também para chegar ao governo do estado, esse entendimento de que a eficácia dessas medidas de fechamento do comércio tem que ser, de certa forma, discutida, tendo em vista que outros locais estão servindo como grandes pontos de aglomeração. Da mesma forma, com essas entidades agindo com as suas representações estaduais, creio que nós consigamos fazer um entendimento que nos permita chegar a um contexto melhor. Pois o objetivo hoje ele é comum. Não há uma divisão entre o empresariado, entre os funcionários e entre os clientes ou cidadãos. Acredito ser de comum acordo que todos queremos é diminuir a propagação do vírus e diminuir a proporção ou a intensidade de que isso do afeto em relação à economia que isso irá causar. Dentro desse ponto de vista, acho que o que nós precisamos reestabelecer é um novo olhar sobre a forma como fazer essa prevenção e como reduzir essa circulação. E aí, Sérgio, surge uma segunda medida, que é junto à nossa normativa municipal e que nós pedimos um enfoque diferenciado da nossa fiscalização, que é, por exemplo, para aquelas pessoas que não usam a máscara, que ocorra uma intervenção mais precisa, no sentido, num primeiro momento, de orientação. E se necessário for, ou caso ocorra reincidência dessa notificação, que mesmo possam vir a ser autuados essas pessoas que hoje circulam, até mesmo ficam em ambientes ou locais públicos sem a utilização da máscara. É um momento extremamente complexo, é um momento de bastante dificuldade em todos os níveis e para todos, mas creio que se nós tivermos essa união e essa coerência, tendo como propósito minimizar a propagação do vírus e, da mesma forma, atenuar ou reduzir ao máximo possível os impactos que isso trará sobre os empregos, sobre a renda das pessoas, é a forma mais eloquente que nós temos para enfrentar este momento.
Prefeito Gustavo, na prática, em relação ao último decreto editado, o que vai mudar a partir de agora? O comércio vai poder abrir as portas ou vai ter que atender esse decreto estadual e o município vai na mesma direção?
Na verdade, o que torna de diferente é o uso de máscara, isso passa a ser obrigatório em todas as áreas de circulação do município.
O uso de máscara é obrigatório, esse já é um Exatamente. Ponto passível. Né?
E as atividades comerciais, elas têm, a maioria delas é permitida a funcionamento através de teleentrega e telebusca.
Ou seja, não estarão de portas abertas, a partir de quando?
A partir desse, hoje nós entendemos como um momento de transição, né? O decreto ele tem vigência a partir de ontem, mas justamente há a necessidade de se construir uma organização para que as coisas possam ocorrer. Então, a partir de segunda-feira, a gente entende que não é uma escolha, de certa forma, nossa, nós podemos fazer esse movimento de buscar um entendimento diferenciado, no entanto, é necessário que se cumpra esse regramento, só que eu gostaria de frisar que não é que o comércio não pode trabalhar ou que ele não estará aberto. É a forma do seu trabalho que é alterada, em síntese, evitando a aglomeração de pessoas nos estabelecimentos.
Genuir Serri, como presidente da CDL, como você recebe esse decreto estadual e essas medidas que vão ser adotadas, o município flexibilizando hoje a possibilidade de trabalho, mas segunda-feira só com televendas?
Bem, estou representando o comércio de Lagoa Vermelha, até porque Nós percebemos, Flávio, que não é através do comércio que está vindo as contaminações, né? Então, a gente percebeu que o comércio está sempre em primeiro lugar. Quando sai um decreto, e como saiu esse do governador, primeira coisa, fecha o comércio. Mas veja bem que o comércio não tem um fluxo muito grande de pessoas, não tem aquele aglomeramento de pessoas dentro dos seus estabelecimentos. Obviamente, nós temos estabelecimentos de vários tamanhos, com várias capacidades, onde isso pode ser limitado ao atendimento de uma, duas ou mais pessoas, dependendo do espaço. E a gente também percebe que esses que estão com permissão de abrir, por exemplo, supermercados, as lotéricas, bancos, farmácias, é nesses pontos que a gente vê a maior aglomeração de pessoas. E claro que o comércio está numa situação muito delicada financeiramente. As demissões começam a vir por aí, porque no primeiro momento houve aquela ajuda do próprio governo, né, onde também houve aquelas redução de horário e de salário, né? Mas no segundo momento vai começar as demissões, o comércio já está enfraquecido. E até mesmo, vejamos bem, nós gostaríamos que os comércios estivessem cheios, que tivesse que fazer uma fila e pudéssemos deixar um ou dois clientes conforme o espaço para ser atendido. Mas não está acontecendo isso no comércio. Então, as pessoas estão permanecendo em casa, estão comprando extremamente o necessário, né? Tanto é que nas farmácias e no supermercado é onde movimenta mais pessoas. E também o que a gente percebe é que as contaminações que ocorreram em Passo Fundo, Tapejara, Marau, Garibaldi, são que vieram através de frigoríficos, né? E não foi nenhuma, inclusive nós temos uma aqui, um caso positivo, né, Morona, aqui em Lagoa Vermelha, que também não veio do comércio. Então, por isso que quando, no primeiro momento que a gente recebeu a informação, fecha o comércio, a gente começou a analisar, né, da viabilidade que o comércio pudesse. Tanto é que a gente foi, eu conversei com o prefeito Gustavo ainda na sexta-feira, né, Gustavo? Para ver da possibilidade, tanto que foi flexível que deixou que o comércio permanecesse aberto hoje, para daí então analisar com calma o decreto do governador. Então, o que a gente está reivindicando é isso, que o comércio permaneça com as suas portas abertas, com todos os cuidados, atendendo aquelas pessoas sem aglomeração, usando higienização. Todos, eu percebo hoje também aqui na rua, todo mundo está usando máscara, então, a partir de então é lei o uso de máscara, mas tanto no comércio quanto na rua, todo mundo hoje está se protegendo, está usando a máscara.
E o porquê do protesto, dessa manifestação, Genuíno? Já que havia, com relação ao que você fala, um acordo com o prefeito, ao menos para viabilizar, né, hoje a abertura e depois estudar melhor essa posição.
É que ontem, Flávio, eu anunciei, através das redes sociais, que o comércio, conforme eu havia conversado com o prefeito Gustavo Bonotto, poderia estar com suas portas abertas. Mas, ao mesmo tempo, nas redes sociais, veio várias informações que não. Que, a partir de hoje, o comércio já estava fechado, que teria que atender um novo decreto do governador. E você sabe, Flávio, quando você começa a olhar a rede social, tu vai passando, só vê fechado, comércio fechado, comércio fechado. Aí se parece que o comércio é o vilão da história, né? Então aí houve uma manifestação através de todos os lojistas, mas para aí, não somos nós quem estamos transmitindo, contaminando as pessoas, transmitindo o vírus. E aí então houve, por parte dos associados, dos lojistas, então a vontade de fazer essa manifestação.
Perfeito. Nós estamos com 11 horas agora, nós vamos chamar rapidamente o nosso intervalo comercial, em seguida a gente continua falando com o prefeito, com a delegada Débora, vamos saber como será a atuação da fiscalização, também com o secretário Eleir Morona, até porque temos uma confirmação, ao menos uma, né, de uma pessoa que está com o Covid-19, e nós vamos saber das medidas também que vão ser adotadas a partir de agora, até mesmo perguntas indicam que pessoas que estão em quarentena, que estariam também já, né, sendo recomendadas para o isolamento, andam pelas ruas circulando normalmente. O que o município pode fazer quando essa observação não está sendo acatada? Voltamos em seguida, dentro da CDL Genoir Serre. Propósito, a gente comentava com relação aos dados atualizados, secretário, que já uma pessoa, né, que foi testada positiva. E como estão os números agora, nesse momento? Porque eles vão mudando a todo momento, não é?
É, exatamente, Flávio. Nós, nessa semana, testamos um caso positivo em Lagoa Vermelha, né? E a partir dessa positividade, então, foi realizado todo um bloqueio dos contatos, né? Onde esses contatos, todos estão sendo mantidos em monitoramento. Você vê que durante a entrevista que tu fizeste com a doutora Nayane na quinta-feira, nós tínhamos 80 e poucos monitorados, né? Hoje já passam de 140, são 142 mais precisamente. O que há de se fazer uma grande diferença, Flávio, entre monitorados e isolados, né? Quem são os que têm que se manter em isolamento? São aquelas pessoas que apresentam síndrome gripal, né? E tem algum histórico de contato ou de viagem e tudo mais que apresenta algum desses sinais e sintomas. Essas pessoas estão em monitoramento e isoladas. Porém, tem aquelas pessoas que estão sendo só monitoradas. Por quê? Porque elas não apresentam nenhum tipo de sinal ou sintoma e tiveram um contato distante com as pessoas que estão contaminadas, digamos assim. A gente tem recebido, como você falou, várias denúncias de pessoas que deveriam estar isoladas e que estão na rua. Todas essas denúncias foram averiguadas, né? Ontem, inclusive, quero deixar aqui o meu agradecimento à disponibilidade da Brigada Militar e à disponibilidade do Dr. André, promotor, representante do Ministério Público, que mesmo no feriado nos atendeu assim prontamente. Todas as denúncias que chegaram até nós ontem de pessoas que deveriam estar em isolamento e estavam na rua foram verificadas. A Vigilância Sanitária do município, acompanhada da Brigada Militar, com supervisão do Ministério Público, foi até as residências e constatamos que todos estavam em casa, estavam realmente isolados. Essas pessoas assinaram um documento. Todas as pessoas que têm que se permanecer em isolamento, elas assinaram um termo de compromisso, onde elas se comprometem em se manter em isolamento e também as pessoas que têm que permanecer em isolamento. Então, assim, nós gostaríamos que a população continuasse nos ajudando. Qualquer dúvida que nos liguem, que nos apontem, é o dever de todos preservar pela saúde. Porém, o que eu tenho visto, assim, é que muitas pessoas apontando o dedo, né? Numa pandemia não existem culpados, né? Não existem culpados, todos somos vítima da pandemia. Então não podemos estar apontando os dedos. E eu vejo assim pessoas, porque a secretaria deveria divulgar quem é a pessoa, qual é o bairro, para que a gente possa se cuidar. Pessoal, o vírus é invisível. É, ele não deixa marca visível, ele é invisível. Então nós temos que nos cuidar, nós temos que nos prevenir sempre, independente da pessoa estar confirmada ou não. Existem os transmissores assintomáticos, existem as pessoas sintomáticas. Então, não vamos rotular pessoas, né? Eu acho que as pessoas que estão envolvidas diretamente já estão sofrendo bastante pressão emocional, pressão da saúde mesmo, né? E a gente não precisa rotular e apontar o dedo para ninguém. Então, assim, consideremos que todo mundo é um possível portador do vírus. Nós temos que nos comportar dessa maneira. Nós temos que manter o isolamento, nós temos que manter o distanciamento, nós temos que utilizar todas as estruturas possíveis. Máscara, álcool gel, lavagem das mãos, não compartilhamento de chimarrão, abraços, não fazer festinhas, que a gente sabe que tem muitas festas. Aí o pessoal não faz a festa na cidade, vai fazer a festa no sítio, no interior, né? Nós podemos enganar os olhos das pessoas, mas nós não podemos enganar o vírus. Então, assim, que as pessoas continuem nos ajudando, né? As pessoas que forem utilizar as redes sociais, que utilizem com seriedade, que utilizem para auxiliar no combate da pandemia. Eu acho que é tão difícil esse combate no mundo todo, né? Nós não precisamos de mais problemas. Nós não precisamos criar mais problemas pelas redes sociais. E a gente viu aqui o Genuir falando disso, né? Eu acho que nós temos que puxar todos para o mesmo lado. Nós estamos todos no mesmo barco, né? Se cada um remar para um lado, Flávio, aí eu acho que vai ser bem difícil, né? Não é o secretário, não é a secretaria, é todos no mesmo barco. Né? A gente tem trabalhado assim incansavelmente, sem final de semana, sem feriado. Ontem foi um dia bastante intenso também na questão da fiscalização. Nosso pessoal ontem fez 142 monitoramentos em pleno feriado. Hoje serão repetidos os monitoramentos. Amanhã será repetido esse monitoramento. Né? Algumas visitas esporádicas estão acontecendo, porque nós precisamos ter amostras também para ver se realmente está sendo cumprido o que está sendo determinado no monitoramento. Então, assim, que as pessoas fiquem relativamente tranquilas a respeito do trabalho da Secretaria que está sendo desenvolvido e que nos ajudem da melhor maneira possível. Né? Se precisar nos passar informação, que nos passem, mas que sejam informações responsáveis, né, para que a gente não fique apontando o dedo aí para pessoas que estão relativamente já sofrendo. Né, a gente viu pessoas falando que da equipe, da digamos assim, dos contatos, da família da pessoa que está contaminada, que estavam na rua. Isso não é verídico. A pessoa que está contaminada, ela está bastante assustada, ela tem uma família, ela tem parentes, ela tem sentimentos, e que nesse momento o que a gente menos precisa é que as pessoas fiquem apontando o dedo e julgando, né? O que nós precisamos é que as pessoas realmente ajudem da melhor maneira possível.
Secretário, com relação à questão dos testes, o senhor comentou e a Nayane falava, nessa semana o município recebeu os testes. Quantos foram aplicados e se tem mais alguém além dessa pessoa confirmada com o coronavírus?
Não temos nenhum caso confirmado ainda. Já aplicamos entre testes laboratoriais, testes do LACEN, testes rápidos, aproximadamente 40 testes, né? Aí você pode ver no boletim lá que aparecem 11 ou 12 negativos, né? Mas é que esses são os que foram encaminhados para o LACEN, né? Os testes rápidos e os testes de laboratório não aparecem nesse boletim. Temos durante a semana mais alguns testes programados, porque como já foi explicado na entrevista anterior, há um protocolo para seguir, para que se possa fazer esses testes. Será testado segunda-feira uma pessoa e na terça-feira outra, né? Para que a gente possa cumprir o prazo mínimo necessário para que o teste tenha uma sensibilidade, para que a gente não possa causar falso negativo, que é o que nos preocupa. O falso positivo não nos preocupa. Por quê? Se ele der falso positivo, qual é que são as medidas? Isolamento, o tratamento que se tem para o momento e ponto. Né? Agora, se ele der um falso negativo, né, a preocupação é que, de repente, essa pessoa possa estar disseminando. Por isso, quando a gente faz um teste, há suspeita, algum tipo de situação, que a gente faz um teste e dá um negativo, a gente mantém esse paciente em isolamento ainda por mais 7 dias, em monitoramento, para que a gente possa repetir o teste.
Perfeito. Nesse momento, uma carreata, né, que foi convocada pela CDL em protesto, né, às medidas adotadas, principalmente ao decreto estadual, né, que proíbe a abertura do comércio para o público a partir da sua publicação, no caso, ontem. A propósito, Débora Barreto, como delegada da Receita, como tem sido a atuação da fiscalização e o que vocês têm feito quando recebem algum tipo de denúncia como essa aí, que possivelmente alguém estaria circulando na rua sem permissão?
Flávio, então, o novo decreto, o estadual agora, e também o nosso, ele obriga o uso de máscaras também em todo o espaço público, né? Que anteriormente, então, o uso obrigatório era para entrada nos estabelecimentos. Agora, todo e qualquer espaço público deve ser usado, né? Aí o uso das máscaras, tá? com penalidades, então eu peço gentilmente que toda a população cumpra, tá? Que nós devemos usar as máscaras, tá? Que precisa, é obrigatório e que é passível de multa, tá?
Então, qual seria hoje a multa, Débora?
A multa está no valor de meia VRM, tá? Em torno de R$70, mais ou menos, para o cidadão que for encontrado aí em qualquer espaço público sem a utilização do uso da máscara, tá? Então, agora é obrigatório, eu peço que todos usem, tá? É algo bem importante e que a população fique em alerta que é passível de multa sim, tá?
Então, na prática, como essa multa é cobrada aí?
Então, como o decreto entrou em vigor ontem, ainda nós não saímos fiscalizar, tá? Mas vai ser feito fiscalização no sentido diário, tá? Para ver se estão usando ou não a máscara e a gente vai abordar o cidadão. Se tiver sem a máscara, vai aí já receber uma advertência de primeiro momento e após aí pode então ser passível de multa.
Só complementando um pouquinho, Flávio, hoje pela manhã, então, a Secretaria de Saúde já colocou na rua uma equipe no sentido orientativo ainda, né, da utilização da máscara, também com a distribuição de algumas máscaras que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu como doação, né? A gente está então orientando e já disponibilizando algumas máscaras que foram recebidas como doação, para que a população já vá se acostumando com essa nova realidade, né? Antes que comece a ser aplicada a penalidade. Eu acredito que todo um trabalho orientativo será feito durante essa semana, né, para que as pessoas se conscientizem realmente da necessidade. Então, se vocês andarem pela rua, vocês vão ver agentes comunitários de saúde, agentes da vigilância epidemiológica e da vigilância de saúde de Lagoa Vermelha fazendo essa orientação, né, e já fazendo também a distribuição de algumas máscaras que nós ganhamos.
Com relação ainda a essa questão, Débora, e as empresas que porventura abrirem as portas desconsiderando esse decreto, o que que ele prevê?
Para o uso das máscaras também há penalidades, né, aos funcionários das empresas, então, que descumprirem, tanto que todo e qualquer estabelecimento tem que fornecer a máscara para o cliente que chegar sem ou restringir a entrada. Bem como agora mais um plus aí para o cidadão também se sentir obrigado, né, não só o dono do estabelecimento, para que então todos usem a máscara.
Chegaram perguntas aqui com relação a isso, quando o cliente se recusa a usar a máscara na entrada ali, né? A pessoa oferece, olha, eu já vi mais de um caso assim, não sei se você registrou lá, Genuíra, alguma situação assim.
Assim, Flávio, a orientação é o seguinte, até a gente teve um questionamento por parte dos comerciantes, né? No primeiro momento, quando foi pedido para que o pessoal usasse a máscara, e muitos disseram, bah, mas nós aqui, vem um cliente nosso, amigo, como é que nós vamos barrar? Nós vamos perder o cliente para não deixar. E eu entendo que não, Flávio, tu não perde o cliente, porque se o estabelecimento impedir que um cidadão entre no seu comércio sem o uso da máscara, Ele pode até ir em outro estabelecimento, mas também vai ser barrado se todos estiverem usando o bom senso, né? Então esse cidadão vai sentir que realmente ele tem a obrigação de usar a máscara. Eu até citei esses dias que é a mesma coisa quando um cliente está negativo no SPC. Ele vai em uma determinada loja comprar. E se aquela loja não vender, ele vai em outra, ele vai tentando, né? Mas, porém, se todos barrarem, ele vai acabar pagando aquela dívida para sair do SPC para poder comprar novamente. E assim é o uso da máscara. Eu entendo que se chegou num estabelecimento e não for permitido a entrada, ele vai ter que se sujeitar a usar a máscara ou então desistir de fazer suas compras.
Bom, uma outra questão que aparece aqui dos ouvintes é se existem mais exames aguardando o resultado, secretário, lá no LACEN.
Não, nós tínhamos um exame no final de semana, foi na sexta-feira, ontem, no feriado, que estávamos aguardando do LACEN, veio esse resultado negativo. Então, no LACEN não temos nenhum. O que é importante é que a gente fale que esses exames que vão para o LACEN são pessoas que apresentam síndrome gripal com agravamento da dispneia, da falta de ar. E essas pessoas, para que realizem esse teste, elas precisam estar internadas. É, então, daí ela é coletado um swab, né, coletado secreções das mucosas e é enviado para o LACEN. Até agora, então, foram aproximadamente 12 testes, 12 ou 13 testes, não tenho bem certo aqui, todos negativados, na verdade, 12 negativados e um descartado. A diferença do descartado é que quando se comprova que o motivo dessa coleta, dessa doença, era uma outra situação e que ficou comprovada que não era a Covid.
Uma outra pergunta com relação, Débora, ao prefeito, né, aos salões de beleza e academias. Qual é a medida que deve ser adotada a partir de agora?
Bom, Flávio, os salões de beleza, eles são permitidos, tá? Pois o decreto anterior, ele foi prorrogado, tá? O nosso decreto aqui, tanto o nosso quanto o estadual. Então, claro, utilizando as medidas, com horário marcado, uma pessoa por vez, os salões de beleza, eles podem, então, funcionar ainda, tá? Questão das academias, quanto aí, a gente, até ordem contrária, segue valendo também o nosso decreto anterior, que eu já havia comentado. Nesse ponto, vai ser dois clientes por profissional, né, na academia, estúdio de pilates e similares. A gente vai analisar melhor isso posteriormente, tá? Para até ter um esclarecimento melhor do decreto, para ver, então, se tem alguma restrição maior. De momento, até uma ordem em contrário, vai ser isso ainda para as academias também.
Duas pessoas por vez e com uso de máscara, naturalmente.
Uso de máscaras, obrigatório.
Em sempre. Todos os ambientes.
Em todos os ambientes, fora deles, agora na rua, enfim, eu
não
friso bastante.
Não dá
para
ficar sem, né?
E a higienização, não pode ficar sem.
Higienização dos equipamentos a cada uso.
A cada uso, exatamente. Sim, também eu quero frisar, Flávio, que essas determinações, elas não são um ato isolado do município de Lagoa Vermelha, tá? Do prefeito ou de qualquer órgão, e sim do governo estadual. Então, são medidas que devem ser cumpridas pelo município de Lagoa Vermelha. O prefeito Gustavo também, em função ali, em contato com os municípios da MUNOR, vão, então, redigir um documento e passar as informações do nosso município para que possam ser, então, de repente, mudada alguma coisa. Mas, em princípio, nós temos que cumprir, então, o decreto estadual.
Uma outra pergunta, prefeito Gustavo, as indústrias, né? Como fica a situação das empresas que trabalham, inclusive metalúrgicas e prestadores de serviços? Né?
Eu acredito que continua o funcionamento nesse sistema inibindo, digamos assim, a permanência de clientes no local quando se fala de prestação de serviço, né? Mas o trabalho em si, ele é permitido que ocorra.
Gostaria de complementar.
Vale também, só para complementar, para oficinas mecânicas, prefeito?
Mesmo entendimento.
Complementar, então, a questão da indústria, né? Foi tema de uma reunião dos gestores municipais, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, no domingo passado, essa reunião, principalmente no que tange a questão das indústrias alimentícias, né? E, então, nessa semana que decorreu, em virtude dessa reunião, surgiu uma portaria do governo do estado que regulamenta a questão das indústrias, né? Utilização de EPIs, barreiras mecânicas, barreiras químicas para evitar a propagação. Essa portaria já foi repassada, né, para os nossos sindicatos, para de Lagoa Vermelha, das indústrias, para que eles tomassem conhecimento das atitudes que têm que ser levadas em consideração, bem como também mantivemos uma reunião com a empresa responsável pelo transporte até as áreas industriais. Tudo isso foi repassado, mantido exatamente o que está na portaria do governo estadual, da Secretaria Estadual de Saúde, em referência à indústria. Então, é uma portaria diretamente relacionada com o funcionamento das indústrias, né? Então, a empresa de transporte recebeu uma cópia, os sindicatos receberam a cópia e, estando de posse desse documento, então, elas podem adequar suas empresas.
Prefeito Gustavo Bonotto, o Clodoaldo pede o seguinte: ele não consegue ter acesso aos recursos emergenciais. O município vem fazendo um trabalho com relação a isso. e as agências bancárias não atendem telefone e é muito difícil entrar lá para conversar com alguém, né, devido às filas e o acúmulo de pessoas. Como o município pode intervir para tentar ajudar, além do que já está sendo feito?
Nesse sentido, eu acredito que o Clodoaldo traz um dos pontos de grande interrogação que nós temos hoje, que é justamente tanto dos serviços cotidianos, dos agentes financeiros e principalmente agora em relação ao benefício. O município, infelizmente, não tem como avançar neste sentido. O que nós tentamos e pautamos é que justamente possam ser encontradas outras formas, e aí foi um caráter sugestivo que a gente faz e não tem como prever se poderá vir a ser ou não, mas o que eu entendo hoje que os agentes financeiros poderiam vir a fazer, tanto no sentido do auxílio emergencial, que seria uma descentralização de apenas uma a instituição financeira, acredito que poderia ser algo que daí tem que ser uma decisão de ministério, né? Também não cabe ao agente financeiro fazer essa alteração, mas creio que poderia vir a ser autorizado, e neste momento o que nós precisaríamos era de um aumento do número de correspondentes bancários, e aí se fala de todos os agentes, no sentido de que hoje a maior parte dessas dificuldades que nós temos de controlar aglomerações são justamente nesses locais. Então, infelizmente, eu não tenho como nós termos algo efetivo e imediato. O que nós fizemos foi sugestão através dos nossos parlamentares que se descentralize a distribuição desse auxílio de apenas um dos agentes financeiros, e a nosso pedido, orientação, é que também se aumente o número de correspondentes bancários que talvez nesse momento pudesse auxiliar essa diminuição de fluxo nos bancos, principalmente.
Débora, o município tem uma lei que regulamenta o tempo máximo para atendimento por cliente. Nesse período de pandemia, essa lei continua sendo válida?
Não, é uma questão de exceção agora, né? Até porque os bancos já estão com números reduzidos de pessoas, eles já não podem atender todas as pessoas dentro do banco. Então, essa legislação fica um pouco afastada em função da calamidade pública, né?
É uma exceção, né?
Exatamente.
Outra questão que chega através de um ouvinte, e os bares, as boates, né, que continuam trabalhando mesmo antes que o decreto já previa que era para fechar, como o município vem agindo nesse sentido, né?
Flávio, então, a questão dos bares, boates e pubs, eles não podem funcionar, tá? Nós já estamos em contato com o Ministério Público e nós vamos fazer uma ação com o Ministério Público e também a Brigada Militar para, então, aí dar uma fiscalizada, aí, principalmente nos bares, que a gente recebe bastante denúncia, que os bares, as boates e as... Não, a gente não recebe tanta denúncia. O que está acontecendo mesmo é em função ali dos bares, que tem vários bares que a gente recebe que estão sendo abertos, tá? Eles não podem. E na próxima semana aí a gente já vai fazer uma fiscalização mais ativa nesse sentido.
Perfeito. Nós vamos chamar um rápido intervalo comercial. Em seguida temos mais perguntas dos ouvintes. A gente vai repassando para os nossos convidados. Agora são 11h28, temperatura 18 graus. Voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Nota de falecimento. O Sindicato dos Trabalhadores... Voltamos com o programa Sintonia Especial nesta manhã de sábado, falando sobre o novo decreto publicado pelo governo do estado, pelo município também, e aqui com as presenças do prefeito Gustavo Bonotto, delegada da Receita Municipal Débora Barreto, secretário de Saúde Eloir Morona, Genuir Serri, que é o presidente da CDL. A propósito, a gente comentava fora do ar, Genuir, a questão, né, dos salões de beleza, que tem autorização para funcionar dentro dos limites estabelecidos. E o comércio entende que é bem mais arriscado lá do que nas próprias lojas, né?
É verdade, eu até comentava fora do ar com a Débora, né, que ela leu ali a respeito do salão de beleza. E veja bem, salão de beleza nada contra, salão nada contra ninguém. Hoje nós só estamos vendo o lado do comércio, que eu estou representando. Mas se o salão de beleza tem autorização para atender, mesmo com horário marcado, uma pessoa por cada vez, certo? Mas essa pessoa que vai ser atendida, vai haver um contato físico com ela, né? Então, o que a gente fica pensando? Com o comércio, por que não pode atender um cliente, ou dois de cada vez, e no comércio não há o contato físico? Então, por isso a gente estava discutindo, não é um decreto que veio do governador, a gente não está cobrando isso, só a gente está levantando essa questão, e nós, claro, estamos preocupados com o nosso comércio. Então, veja bem que nós também poderíamos, dessa forma, atender com horário marcado, uma pessoa de cada vez, conforme a capacidade e o tamanho do espaço, até mais que uma pessoa, e que também não vai haver esse contato físico como vá no salão de beleza.
O prefeito comentava que essas reivindicações serão levadas à MUNOR e talvez ao governo do estado, buscando uma revisão desses critérios.
Na realidade, com certeza. O que ocorreu? Que foi outra coisa que gerou bastante dúvida aqui. Eu devo dizer para a população que as dúvidas delas, às vezes, também são nossas. As medidas, elas têm sido anunciadas, porém não publicadas. Então, se fala, por exemplo, das restrições em relação às diferentes bandeiras, dizem que tem um regramento específico para 50 tipos de atividades. Porém, este documento está em construção. Então, neste momento em que a gente faz essa antecipação em razão da publicação do decreto do governo do estado para o dia 1º, mas ele, de certa forma, está incompleto, porque ele faz alusão a um segundo documento que não fora publicado. Inclusive, quando nós conversamos com os presidentes das entidades, disse, olha, nós precisamos aguardar teu documento em si para que a gente possa estabelecer todos os regramentos. No entanto, como esse documento está sendo construído, diversas entidades foram consultadas e os municípios também. Então, essas sugestões a gente quer que conste, já que esse documento ainda não fora publicado, que ele possa ser, de certa forma, observado essas reflexões, vamos chamar assim, porque, de fato, às vezes ocorre alguma contradição, alguma incoerência em relação ao que nós estamos percebendo, e lógico que é impossível que se tenha como atender todas as reivindicações de todas as categorias e de todos os cidadãos. Porém, é o momento de encontrar o equilíbrio, e nós entendemos que, de fato, desta forma, há algumas coisas que precisam ser alteradas, por mais que, em determinados pontos, a gente também não tenha uma ideia de solução, a não ser a conscientização da população. Então, por exemplo, em relação à aglomeração em bancos, que eu acho que tem sido as maiores, o que nós podemos fazer para resolver? Bom, não há como você dizer que a pessoa que ali está, às vezes, enfrentando uma fila enorme, que aquilo ali não é extremamente importante para ela. Não posso julgá-la a esse ponto. Porém, como eu contorno essa situação? Aí também não temos essas respostas, mas acredito que se nós conseguirmos este alinhamento de intenções, fica perfeitamente compreensível de que se cada um conseguir fazer a sua parte, e aí eu devo reiterar algo que eu havia vindo mencionado, particularmente eu acho que Lagoa Vermelha vinha vindo bem, né? Lógico que sempre existiam pessoas que talvez ainda não estivessem seguindo as regras, ainda as estivessem descumprindo, mas na sua grande maioria nós tínhamos um fluxo relativamente interessante de adoção das medidas de prevenção, a utilização das máscaras, e nesse sentido vejo que da forma como foi posta agora, também a gente compreende essa necessidade e essa ideia da distribuição do Estado, porém, sem que nós possamos dar uma resposta plausível para os gargalos que existem hoje, de certa forma também fica prejudicado para alguns setores ou categorias este novo formato do isolamento controlado, que eu acredito que por estar em construção, ou seja, a normativa foi publicada, ela foi liberada, mas ela está em construção. Justamente essa discussão que nós estamos promovendo e esse levantamento de assuntos é extremamente pertinente e plausível. Existe hoje, a nível de região, duas discussões, Flávio, se me permite dizer. Uma delas é justamente em relação a essa questão da vedação do comércio e não das demais atividades. Por quê? Discutindo a sua eficácia, considerando que hoje os focos de contaminação e os focos de aglomeração estão em outros setores, em outros locais. Esse é um ponto. Que eu acredito que, com a construção deste regramento das determinações para o funcionamento dessas 50 atividades que está em construção, nós vamos conseguir chegar num denominador comum ou algo que não seja tão prejudicial para determinados setores como está hoje. Esse é um ponto. A outra discussão que está se tendo a nível de região, e daí, de novo, não adianta nós falarmos só de Lagoa Vermelha, é algo que engloba todos nós, é a inclusão de todos os quase 60 municípios da Regional Passo Fundo dentro do mesmo entendimento. Por quê? Nós somos 19 municípios na Munor, tem mais a Ampla, tem mais outra associação ainda que possui como referência o município de Passo Fundo. E é lógico que o encaminhamento dentro do sistema de saúde, ele remete àquela cidade. Porém, essa região ela tem características bastante distintas. Eu não posso afirmar que talvez esteja, se for para pertencer a alguma região, é lógico que a nossa é Passo Fundo. Porém, o tratamento igualitário aos 60 municípios que pertencem a essa região, de acordo com as suas características, demais características, ela se torna um pouquinho impraticável. Vamos extrapolar um pouquinho, e não vamos pensar em Lagoa Vermelha, vamos pensar, por exemplo, o Capão Bonito do Sul. É um município que tem uma distribuição de população urbana e rural completamente diferente, ela possui um comércio com estrutura totalmente diferente, assim como os demais municípios, Tupanci, Cacique Doble, hoje estamos todos englobados da mesma forma. E eu acredito que é isso o principal ponto que está sendo discutido neste momento pelas nossas lideranças, com o nosso encaminhamento de sugestões e de reivindicações, para que a gente possa enfrentar esta grande crise da melhor forma possível. Porém, infelizmente, ainda não temos todas as respostas.
Prefeito Gustavo, o município pode publicar um decreto que contraria o decreto estadual? Por exemplo, o estado pede para fechar, mas o município, adotando todos esses procedimentos, entende que aqui o comércio pode abrir, o senhor pode assinar um decreto nesse sentido ou não?
Poderia, no sentido de, e vou ser bem franco para ser o mais simples possível, seria quase que um teatro. Né? E em alguns municípios isso ocorreu. Você lança uma normativa que contradiz o ente hierarquicamente superior dentro da esfera da federação e você faz, de certa forma, um discurso ou uma movimentação com a opinião pública. No entanto, isso vai ser revertido dentro de, no máximo, 48 horas, tendo que existem outros órgãos de fiscalização que têm que fazer cumprir aquilo que é determinado pela esfera da federação que complementa. Uma outra questão que surge muito, Flávio, é justamente da questão do país, né? Então diz, poxa, mas eu tenho um posicionamento da União, eu tenho um posicionamento do Estado, eu tenho um posicionamento do município. A verdade é que hoje, em relação da União, que nós temos legalmente nada que autorize ou desautorize o funcionamento ou que tenha um estabelecimento mínimo de regras. É por isso que valem os decretos estaduais. Nós não temos, até tem o decreto de calamidade pública da União, porém ele não faz luz, não faz condicionamento algum em relação ao funcionamento ou não de determinadas atividades. Aí quando ocorre a nível de Estado, ao município, por exemplo, nós, ao não fazer o decreto, qualquer um, por exemplo, nós mesmo assim teríamos que fazer valer aquilo que está escrito dentro do decreto estadual. Daí a edição do decreto municipal, mais no sentido de regulamentar a nível de município, porque acaba influenciando também em outras atividades, como, por exemplo, o funcionamento da administração pública.
Bom, Débora, uma pergunta que chega aqui. E as igrejas, como ficam nessa situação e se há fiscalização pelo excesso de pessoas lá?
Então, as igrejas elas podem funcionar com limitação de 25% dos assentos, tá, da igreja. Nós recebemos já denúncia até o momento de apenas uma igreja, tá, e que ela já foi advertida. Então, a gente pede, então, que se porventura tem alguma igreja que não utilize álcool gel, não utilize as máscaras e exceda o número aí das pessoas, que nos enviem fotos, que nos enviem a denúncia, que a gente vai até o local para averiguar.
Nós temos muitas perguntas que tem aqui pelo WhatsApp, pelo Face também. Se a pessoa que receber a notificação e for multada não quiser pagar a multa, ela vai ser presa, Débora?
Ocorre, desculpa, mas ocorre a dívida pública em si, ela ocorre execução fiscal, né? Ela vai para a dívida ativa e ocorre uma execução a nível judicial, lógico, depois de um determinado período de tempo.
Eu quero complementar, Flávio, que além da sanção administrativa, que seria, vai a dívida ativa, então não tem discussão quanto a isso, mas também tem a questão que é crime, né? Não obedecer as ordens aí para proliferar o vírus, então ela também pode ocorrer a sanção do crime.
Bom, outras perguntas estão chegando aqui, né? Para a delegada da Receita, como vai ficar a situação, né, dos colegas que trabalham com o paciente familiar em caso de dar positivo, né? Essa pessoa aqui está se referindo em relação a uma empresa de imóveis, né? Como a pessoa está em situação, sabe que deu positivo e a pessoa continua lá trabalhando, como fica isso?
Não, eu acho que
seria mais uma morona.
Na
verdade, a partir do momento em que deu positivo o teste, que positivou o teste, todas as medidas de monitoramento e isolamento são tomadas. É assinado um termo de compromisso ao acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde nesse sentido, né, até porque nós temos que monitorar as condições clínicas do paciente também, para ver se não há uma piora de estado, se há alguma questão de internação ou não. E sim, uma pessoa que saiba que tem, que está contaminada e dissemina, faz uma disseminação proposital desse vírus, ela não, ou seja, não respeitando o isolamento, sabendo que está positiva, ela incorre num crime, né, de lei, existe uma lei, a lei federal existe para isso, ela incorre num crime e pode ser penalizada também, inclusive com sanções bastante graves. Né? Eu não é a minha área, essa área jurídica, mas eu já me informei a respeito disso. E então, pessoas que disseminaram, não só agora em pandemia. Né? A gente tem isso aí, essa lei foi criada justamente porque havia, há algum tempo, pessoas contaminadas com o vírus da AIDS, por exemplo, disseminando propositalmente esse vírus. Então, essa lei já existe e ela é cobrada com muito vigor.
Com relação, Débora, aos restaurantes, qual é a situação com esse novo decreto?
Tá, a questão dos restaurantes, então, a gente pede que preferencialmente seja, então, retirado o alimento, tá, nesses estabelecimentos, mas não é vedado que a pessoa consuma no local o alimento, desde que respeitadas as regras de higienização. Então, as mesas, elas têm que estar distante de 2 metros lineares, tá, das outras mesas, para que então a pessoa possa consumir o alimento. Mas a gente pede que preferencialmente, então, consumam em casa e não saiam até o restaurante para consumir os alimentos, tá? Mas não é algo que seja vedado, a pessoa pode consumir no local, desde com as medidas de higiene.
Aí a questão, como é que fica o uso das máscaras no restaurante?
Na verdade, para se alimentar, ela pode retirar a máscara, né? Mas, por exemplo, no buffet, tem que ter um funcionário responsável que use máscara e luvas para, então, servir a pessoa dos itens que ela deseja.
Seria essa a recomendação. Isso. Outras questões aqui, são muitas perguntas, a gente tenta sintetizá-las ao máximo aqui para ninguém ficar sem resposta. Com relação ao Cine, pessoas que precisam do seguro-desemprego, é um órgão que é estadual. Com relação ao Detran, como é que vai ficar a situação?
Então, o Cine, ele tem o seguro-desemprego, você pode solicitar pela internet, né? Até se você ir até o Cine, tem o cartaz, tem todas as recomendações. Eu acho que os escritórios de contabilidade já estão, eles trabalham internamente para isso, mas caso a pessoa não tenha aí um escritório, tem todos os passos ali de como solicitar esse seguro-desemprego via internet.
Só uma questão, até olhei para o Paulo, mas foi outra pessoa que me ligou. Eu acho que a delegada regional do trabalho estava considerando a possibilidade para reabertura do Sine. É uma informação que não é precisa, eu só quero mencionar que há essa possibilidade e que o regramento de funcionamento tanto do CRVA quanto do CFC e do Sine, eles são a partir dessa questão do status. Então, acho que não podemos afirmar neste momento, como disse a Débora, essa é uma alternativa. Temos recebido muita reclamação de pessoas que não têm conseguido fazer pelo trâmite online, e aí nesse contato com a delegada nós entendemos pertinente pedir se haveria essa possibilidade, e não tenho como afirmar se ela será concretizada ou não, mas entendo que seria bastante plausível para o momento.
Com relação aos PETs, Débora, qual é a orientação pelo decreto? O PET pode funcionar? O que ele tem que observar lá?
Ele pode funcionar levando o animal até o PET e saindo, né? Não pode entrar no estabelecimento nem provocar aglomeração, mas pode, então, até medicações, rações, né? Essa parte veterinária, ela pode atender.
Os bares que têm canchas e bochas podem funcionar?
Não pode funcionar. Então, a gente pede um pouquinho de paciência aí para o pessoal que gosta de jogar até um baralho, uma canastra, beber alguma coisinha, né? A gente pede, então, que nesse momento vamos usar o bom senso, né? E não se desloquem até esses locais. Eu também queria pedir o bom senso das pessoas que estão se deslocando nas praças. A gente recebe bastante denúncia. Chega no domingo, vão tomar chimarrão na praça pública. Eu acho que não é o momento, tá? Eu acho que vocês devem ficar em casa por enquanto. Aguardem um minutinho que isso vai passar.
Com relação às pessoas que praticam outras atividades esportivas, né? Ao ar livre, o ciclismo, o futebol, as pessoas perguntam como é que é o decreto, como faz para essas atividades.
Tá, o ciclismo, se eu pegar minha bicicleta e sair, não tem problema nenhum, tá? Eu posso pegar minha bicicleta, sair, dar a minha volta, não tem problema nenhum. O que teria problema mesmo é os jogos de futebol, onde tem muita aglomeração, né? Tem que ter, então, vários jogadores nesse sentido, então, que é vedado.
E no caso do ciclista, ele vai precisar usar a máscara também?
Olha, o recomendado é que use a máscara, né? Que faça a sua volta, mas que use a máscara.
Bom, com relação às repercussões do comércio dentro da CDL Genuir, né? Você já comentava que o comércio vem sofrendo muito aqui, até um apelo da Maria Inaira. Prefeito, por favor, permita que nós trabalhemos, né? Como é que vocês estão projetando o comércio com mais esse período agora, sem poder abrir as portas para o público, em função até do Dia das Mães, que vem aí, que é uma segunda data muito importante do ano, talvez, né, depois do Natal, a mais importante em termos de vendas, e que repercussões isso pode ter se continuar valendo esse decreto?
Veja bem, Flávio, que o comércio já vem sofrendo, né, desde o início dessa pandemia, desde os primeiros momentos em que foi fechado, que foi pedido para que o comércio fechasse, e todos nós sabemos que com isso também, após a abertura também, não houve aquela volta às compras, até porque as pessoas, muitas perderam o emprego, muitas nem saíram de casa a não ser para fazer as suas compras básicas e necessárias. E a grande preocupação, sim, Flávio, do comércio é a aproximação do Dia das Mães. O Dia das Mães é considerado a segunda melhor data de venda para o comércio. E como saiu agora esse novo decreto, no dia 30, pelo governador, impedindo que o comércio se mantesse de portas abertas, veja bem que são 10 dias e exatamente encerra no Dia das Mães. Então, para o comércio é uma situação, até por isso, a manifestação, quando saiu a informação ontem, todo mundo se manifestou, a gente tem um grupo dos associados do CDL, as manifestações foram muito grandes, e por isso a gente está reivindicando, então, juntamente aqui com o prefeito Gustavo Bonotto, a possibilidade de que o comércio permaneça de portas abertas, ou seja, atendendo, nem que seja uma pessoa por vez, duas pessoas por vez, dependendo do tamanho do estabelecimento, usando todos aqueles cuidados que o comércio já vem utilizando, usando máscara, álcool e gel, enfim, tudo aquilo que o Morona cansou de falar já, né, para os nossos consumidores. Então, é grande, sim, a preocupação. E se o comércio perder essa oportunidade de atender para o Dia das Mães, veja bem que é uma data muito importante, onde pode reabilitar algum estabelecimento que vem numa situação, e todos nós sabemos que no primeiro momento foi um impacto muito grande para o comércio. Então, mais uma vez, o comércio fechado, as consequências vão ser muito grandes, vai haver com certeza fechamento de alguns estabelecimentos, muitas demissões, e nós queremos evitar isso. Então, a nossa preocupação, o que a gente está aqui hoje reivindicando, é vendo se há possibilidade de que o comércio continue atendendo, nem que seja uma forma bem restrita, nessa próxima semana.
As perguntas aqui, elas se repetem muito, mas a gente percebe uma preocupação das pessoas com relação às igrejas. Vieram várias perguntas se as igrejas vão poder abrir para os seus fiéis, né, e como seria isso. E outra questão que está sendo colocada com frequência, mercados abarrotados de gente, a maioria sem máscara. Pessoas que vão para a farmácia comprar medicamento e não estão de máscara e se recusam a colocar ou até adquirir a máscara. Como é que faz para resolver isso?
Os supermercados, então, eles têm que respeitar um limite, tá? De diminuir o fluxo ali no alvará de prevenção de incêndio, tem a capacidade, tá? De quantas pessoas pode suportar. Então, tem que diminuir um terço, tá? Então, tem mercados que são grandes. Se você diminuir um terço, mesmo assim, ainda cabem 100 pessoas, 120 pessoas, por exemplo, tá? Então, eu acredito que a maioria das pessoas que estão indo nos supermercados, elas já estão de máscaras. Supermercados, eles estão fornecendo a máscara ou restringindo a entrada, tá? Acredito que nas farmácias até a gente não recebeu denúncias ainda, mas sim, vamos averiguar qualquer denúncia que vocês vejam, entrem num local que a pessoa não esteja utilizando máscara, podem nos contatar, tá? Nós estamos trabalhando das 7 a 1 na prefeitura. E também após, vocês podem mandar um WhatsApp 3358-9190, que a gente vai receber a denúncia de vocês, tá? Também eu quero lembrar para o pessoal que, então, a hidroginástica e o uso das piscinas não pode, tá? Ele é vedado, então não pode ser feito aí a hidroginástica, que até estão me perguntando aqui via WhatsApp, não pode fazer esse tipo de exercício.
Os clubes permanecem fechados, então?
Os clubes, então, por exemplo, tem clubes que têm academia, tá? Então, vai poder abrir aí no sentido da academia, dois clientes por profissional, mas a hidro, então, vai ficar fora dessa parte aí.
Outra questão que está sendo colocada aqui pelos ouvintes, né? Mas é uma comparação, como é que a dupla Grenal está autorizada a jogar, né? Voltar aos treinos? E aqui o futebol amador não pode. Não seria uma regra também que poderia ser flexibilizada para reduzir o número de pessoas e permitir que voltassem a ser os treinamentos?
Eu poderia responder essa parte, Flávio, assim, ó, nesse novo regramento regional, né, pelo governo do estado, então as colorações, aquelas que o prefeito falou, né, do amarelo, laranja, vermelho e preto. Até então, até agora, até uns momentos atrás, a região metropolitana estava com tudo fechado, né, seguindo aquela determinação. Agora vai haver uma flexibilização naquela região. E pela determinação dessa nova visão do governo do estado, aonde estava flexibilizado, que eram as regiões, as nossas regiões, vai sofrer então uma sanção um pouquinho maior. Vai de repente fechar. É isso que a gente tem que tentar distinguir. Né? Onde estava fechado, hoje está classificado numa área que não seja vermelha. Essa é a nova visão do governo do estado. E como o prefeito colocou muito bem, né, tem que se diferir realidades de municípios, né? Então, a questão da gente de tentar trabalhar junto, mas num primeiro momento há que se cumprir a determinação, né? É uma lei e tem que ser cumprida. A gente pode querer cumprir a lei ou não, que nem a questão da máscara ali que você falou agora, de pessoas que não estão utilizando máscara e se recusam a utilizar. A partir do momento que está no decreto, ela é lei, ela é obrigatório. Você pode querer seguir a lei ou não. Agora, a partir do momento que você não quiser seguir a lei, você tem que também estar ciente de que você poderá sofrer algum tipo de sanção.
Aqui o ouvinte faz observação que no final de semana viu ali 11 pessoas que contou aglomeradas bebendo, né, sem máscaras, reunidas na praça. E é uma denúncia que vem sendo reiterada às vezes, né, levada ao nosso conhecimento. Como é que a fiscalização age nos finais de semana ou fora do horário de expediente?
Flávio, eu peço que quantas pessoas, então, vê pessoas aglomeradas na rua, bebendo, que contate a Brigada Militar, tá? Para que eles se desloquem até o local para dispersar essas pessoas. Eu acredito que a Brigada Militar, ela já vem atuando nesse sentido e com certeza vai continuar.
Em relação ao fórum, existe alguma informação se vai voltar a funcionar ou não?
Eu ainda não tenho essa informação. Eu sei que até dia 30 era totalmente fechado, tá? Em função de nós estarmos numa zona vermelha, eu acredito que continue isso, mas não posso afirmar para vocês nesse momento. Flávio, eu quero, para não deixar sem o dispositivo legal aí do crime, das pessoas que incorrerem além da sanção administrativa, é o artigo 268 do Código Penal, tá? Que diz que infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena, então, é detenção de 1 mês a 1 ano e multa, tá? Para não ficar sem o dispositivo legal.
Perfeito. Nós teríamos, naturalmente, muitas outras questões para sermos aqui mais objetivos possível. O que nós poderíamos acrescentar para encerrar, já que o nosso tempo está concluído, prefeito Gustavo Bonotto?
Resumidamente, eu queria dizer que nós estamos de olhos abertos para aquilo que está acontecendo e recebemos essas reivindicações e tomaremos as medidas que estão ao nosso alcance para que a gente possa desenvolver uma estratégia mais assertiva no combate à pandemia, e o que estiver ao nosso alcance será feito. Gostaria de aproveitar, Flávio, este momento para tocar um outro assunto não menos importante, que é a situação da nossa água. As precipitações que estavam previstas para ontem e para o final de semana em si se mostraram bastante insuficientes. Nós estamos desenvolvendo duas alternativas, tá? Uma delas, que já vai ser executada a partir da semana que vem, é a ampliação do poço artesiano que fora perfurado próximo à barragem. Mas até lá eu preciso encarecidamente implorar a nossa população que faça um uso extremamente racional da nossa água. Para vocês terem uma ideia, no dia de ontem nós verificamos diversas sangas e rios nas proximidades de Lagoa Vermelha que permitissem fazer o recalque da água para a barragem ou para a estação de tratamento. Iniciará nessa segunda-feira um transporte de caminhão por parte da Corsã de água bruta de um afluente até a estação de tratamento, para que a gente evite ao máximo a necessidade de desligamento de água. Porém, é impreterível que a nossa comunidade possa se auxiliar para que a gente reduza ao mínimo consumo de água, para que a gente tenha uma normalização das precipitações e, por consequência, uma situação um tanto quanto distinta. Então, eu estou implorando para que a gente possa fazer esse consumo racional de água e também que volte logo as condições de precipitações, porque também são mais de 300 municípios que estão na mesma situação e, infelizmente, está batendo à nossa porta essa deficiência de água.
Obrigado, prefeito Gustavo Bonotto. Débora, com relação a isso, também tem fiscalização, né?
Tem a fiscalização, sim. Vocês podem nos ligar ou mandar via WhatsApp 9190. Da 7 a 1 pode ser 9190, 9156, 9157, 9141, tá? É todos os telefones da fiscalização. Podem nos ligar. Eu peço, por favor, que não lavem as calçadas. A gente recebe denúncia nesse sentido. Eu quero orientar as lavagens também de automóveis, tá? O prefeito Gustavo, ele disponibilizou que a Secretaria de Obras busque água para essas pessoas poderem continuar com o serviço. Estão buscando lá de outros rios, né? Não é água potável.
Foi uma pergunta que chegou se elas estão autorizadas a funcionar.
Sim, elas estão autorizadas a funcionar. Também em função do decreto novo, porque você entrega o carro e sai. Não pode ficar lá esperando, obviamente, mas você pode entregar o carro e sair. E em função da água, eu quero então fazer um apelo para as lavagens que nos liguem, que está sendo disponibilizado a água para eles continuarem trabalhando, que não seja a água da rede pública, tá? Também quero ter a minha solidariedade aos comércios, que infelizmente não é uma decisão nossa, tá? É do governo, e que com certeza o Gustavo vai fazer o possível ou impossível aí para que então eles atendam de uma forma diferenciada também, que possa então atender uma ou duas pessoas por vez. Quero dizer também que o comércio, ele vai ficar com a porta fechada, mas ele vai estar funcionando, tanto para tele entrega quanto para takeaway, que você pega, né, retira no local. Então, não é que eles vão ficar sem poder vender. Infelizmente, tem essa recomendação mais para o comércio, mas que então não vai ser totalmente fechado, e o Gustavo vai tomar as medidas cabíveis no sentido para que então seja flexibilizado para eles também.
Secretário Eloiro, obrigado, Débora. Secretário Eloiro Morona, para concluir.
Eu gostaria de agradecer o espaço disponibilizado pela tua rádio e conclamar a nossa população para que cada um faça a sua parte, né? Eu acho que as informações, elas estão mais do que bem dadas. Todo mundo tem informação de como diminuir a disseminação do vírus. Há como se fazer uma boa lavagem de mãos com utilização racional da água, né? Você pode abrir a torneira, molhar as mãos, fechar a torneira, ensaboar bem as mãos, lavar bem, fazer bastante espuma e depois enxaguá-las e desligar. Então, isso é bastante importante também. E cabe somente a nós, né? Não cabe ao poder público, não cabe a ninguém mais, cabe a todos nós a questão de nos ajudarmos a prevenir, a colocar em prática todas as informações que nós já temos na questão da prevenção dessa pandemia, que está, além de tirar a saúde das pessoas, também está tirando a questão do sono, a questão da tranquilidade, onde eu vejo muitas pessoas discutindo, batendo boca. É um momento de muita angústia e que nós precisamos manter a calma.
Obrigado, secretário. Aqui uma última pergunta só com relação ao comércio. Depois de tudo que nós falamos, algumas dúvidas ainda ficaram. O comércio hoje, em função desse decreto ter sido publicado ontem, vai poder funcionar normalmente hoje? Dá para atender as pessoas hoje?
Hoje nós estamos em transição, como o prefeito já comentou anteriormente, tá? O decreto, ele começou a vigorar a partir de ontem, tá? Mas hoje, como muitos dos comerciantes não sabiam, e também nem a população, ficou em transição. Então, a partir de segunda é que vai estar aí respeitando as regras. Medidas.
Genuir Serri, obrigado pela presença. O que mais tu gostaria de acrescentar?
Eu quero parabenizar, né, o prefeito Gustavo Bonotto, o secretário Eloir Morona e os demais componentes da Secretaria de Saúde pelo brilhante trabalho que vem realizando. Eu sei que não é fácil, é muita carga, né, emocional. E agora mais o problema da água, que a gente está sabendo que é um momento que está muito difícil. E vamos então agora, a partir de então, ver com o prefeito Gustavo, a Débora, ver qual é a atitude que ele vai tomar mediante o comércio para a próxima semana.
Flávio, okay. Só para terminar, sim, tranquilizar o pessoal que estão nos pedindo aqui no WhatsApp se o marido da menina que positivou está trabalhando. Ele não está trabalhando, ele está isolado e vai realizar o teste.
Então aí uma outra questão, né? Claro que surgem muitas questões e nós temos o nosso horário, já extrapolamos aqui, queremos então agradecer a atenção de todos, os nossos convidados aqui, o prefeito, a Débora, né, o secretário Eloir, o Genuir, e desejando a você, apesar dessa pandemia, dessa estiagem prolongada, que você tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana, um ótimo almoço, paz e bem. Tchau.
Paz e bem, a saudação franciscana, a palavra de fé e a bênção semanal, do Provincial dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul, Frei Nilmar Carlos.